Aleluia! Que bom estar entre vocês. Disseram que a terra é fria, mas me senti tão bem recebido, um ambiente tão aconchegante. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. A igreja na Bahia deve um tributo de honra e gratidão à igreja do Rio Grande do Sul. Nos lembramos de vocês sempre com essa atitude de gratidão e de honra por todo o bem que daqui saiu e nos alcançou lá. Enquanto o tio Moisés e o tio Erasmo falavam aqui e se referiam a 1973, eles estavam viajando aqui no tempo, e eu também. Lembrei do garoto solto lá nas roças do interior da Bahia, literalmente solto no pasto, tomando carreira de gado, inclusive, matando cobra, e comendo jaca em cima do pé de jaca. Aliás, todo menino precisa descobrir o prazer que é comer uma jaca em cima de um pé de jaca. Eles não sabiam, mas aquela busca e humilhação, 40 anos atrás, alcançaria aquele garoto lá no interior da Bahia. E não só a mim. Há uma multidão que é fruto da humilhação, da súplica, de uma busca sincera de homens que amaram a vontade de Deus. Eu quero animar vocês a ensinarem seus filhos a reverenciarem a face dos anciãos, daqueles que nos abriram o caminho. Encontramos caminhos prontos e podemos correr por eles, mas alguém pagou um preço para abri-los. Muito obrigado, viu, tios? Pela fidelidade de vocês ao apelo de Deus às suas consciências. Graças a Deus. De maneira muito específica, somos gratos a vocês. Imagino que todo baiano que por aqui passa se refira a isto, e eu quero fazê-lo também. Mário e Marcos, não nos deixam esquecer de vocês. Muito obrigado por terem repartido conosco esses dois homens, as esposinhas, Sinarinha, Dona Rê, como eu chamo a Rejane, e tudo bem que lá eles produziram desde o início da década de 80. Deus não deixou que fosse em vão a oferta de vocês. Essa oferta de vocês rendeu. Aquela sementezinha frutificou a 30, a 60 e a 100 por 2. Que bom que foram 2. Muito obrigado, amados. De verdade. Eu nasci num ambiente evangélico. Nasci crentinho. Alguns já disseram que era cretino, mas era crentinho, era filho de crentes. E cresci nesse ambiente. Me converti aos 18 anos nesse ambiente e labutei pela fé em Jesus por 12 anos, dos 18 aos 30, nesse ambiente. Quando comecei meu convívio com os irmãos com quem estou hoje lá em Salvador, algumas coisas me impactaram muito, principalmente o que eu via entre os jovens, porque eu tinha sido presidente da mocidade, líder de jovens, algumas vezes no contexto em que eu estava, e lá nós fazíamos uma separação entre os jovens consagrados e os jovens meia boca, né, mais ou menos. E quando eu entrei em contato com aqueles irmãos, a impressão que eu tinha é que todo mundo era consagrado. Sabe por quê? Todos oravam com liberdade. Todos pregavam o evangelho no ambiente onde se encontravam. No trabalho, na escola, na fila do pão, na padaria, no ônibus, no trem. E o que mais me impressionava, aqueles jovens confessavam seus pecados e eram disciplinados e se sujeitavam. Foi possível ver na prática o exercício do sacerdócio de todos os santos. Todos eram santos e todos exerciam seu sacerdócio. Expressões bíblicas que me pareciam tão subjetivas ganharam a expressão prática. E aquilo conquistou meu coração, conquistou minha mente. Era possível crer que Deus, de fato, quer uma família de filhos iguais a Jesus? E que é possível caminhar por um caminho que nos leve a esse estado de semelhança com Jesus. Mas havia um ingrediente que me causou algum incômodo. E foi esse ingrediente que me fez pensar nessas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses dois dias. Eu vinha de um ambiente com muitas regras. Não prove isso, não toque aquilo, isso é proibido, isso é pecado. Eu não encontrava coerência com a Escritura de que fosse pecado aquelas coisas. Naquele ambiente onde eu nasci e cresci. Chegando lá entre os irmãos, não havia esse procedimento. Tais regras não existiam. Havia liberdade. Mas como a usamos? A sensação que eu tive ao longo do tempo é que muitos faziam um mau uso dessa liberdade. Mas eram coisas que não eram proibidas, a Bíblia não legislava sobre aquilo, então a igreja não podia legislar. A Bíblia não colocava regras, então a igreja não podia colocar. E como tratamos com isto? Como não ser escravizado por rudimentos do mundo, por regras humanas, e ao mesmo tempo não tomar um caminho onde a nossa liberdade dá ocasião à carne. Pensando nessas coisas, a palavra piedade tomou cores diferentes para mim e começou a me chamar muita atenção. Por exemplo, no Salmo 4, verso 3, diz que Deus distingue para si o piedoso. Distingue não para os outros. Deus não faz essa distinção para que essa pessoa fique em evidência. Deus o distingue para si. Há uma alegria de Deus em ter perto de si alguém que é piedoso. Depois Paulo fala em 2 Timóteo 3,12 que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso me faz lembrar Jesus conversando com seus irmãos, quando seus irmãos insistiam que ele fosse a Jerusalém por ocasião da festa, isso está em João 7, e Jesus disse para eles assim: o mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho contra as suas obras, que são más. Na medida que a vida daquela pessoa que é piedosa agrada a Deus, na mesma proporção, ela incomoda o mundo. E daí nasce a perseguição a este. O mundo lhe é hostil. Ele não está confortável com o mundo, e muito menos o mundo está confortável com ele. Isso não é fruto de regras e procedimentos. É fruto de uma vida que flui, que brota, resultado de quem está perto de Deus e quer imitá-lo. Pensando nessas coisas, me ocorreu que há a necessidade de entendermos que quando nascemos de novo, Deus quer nos ensinar uma nova maneira de viver. Quando nascemos de novo, o nosso coração é transformado. Recebemos uma nova vida, mas não uma nova mente de imediato. A renovação da mente não acontece quando você sai da água do batismo. Ali você recebe vida, mas a sua mente precisará ser construída. Os seus valores precisarão ser substituídos. Esta mente precisará ser renovada. E é nesse contexto que queremos, nessa perspectiva, que queremos considerar uma vida de piedade. Vamos começar com 1 Pedro capítulo 1. O texto completo seria de 13 a 19. Mas nós não leremos todo o texto. Vamos ler do 17 ao 19. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vivíamos antes, amados, de uma maneira vã e insensata. Nós vivíamos segundo a inclinação da nossa carne e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Estilo de vida de Adão, independente, alheio à vida de Deus. Foi nesse estado de ignorância quanto à vontade de Deus, de separação de Deus, que nós fomos alcançados. E aí nós fomos libertos desta vã maneira de viver. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas como eu disse antes, ao sermos libertos desse fútil procedimento e desta vã maneira de viver, significa que fomos livres deste poder do mundo sobre nossa vida, dessa escravidão ao pecado, mas a nossa mente continua retendo valores que aprendemos ao longo de nossa vida. Nosso comportamento ainda é influenciado por valores que estão inseridos em nossa mente. Nossas reações, nós temos hábitos de reação, hábitos de comportamento, hábitos de pensamento, hábitos de interpretação. Quando somos abordados, e muitas vezes eu olho para os discípulos e percebo que eles não se livraram de muitos desses hábitos. Há muito no comportamento de alguns discípulos que não foi aprendido com o Pai e não foi aprendido com seu Filho Jesus Cristo. Há uma carga de valores que foi importada, ou melhor, foi contrabandeada do mundo para a casa de Deus. A vida, amados, que recebemos foi uma oferta, foi uma doação. Nós não podíamos conquistar a vida eterna. Nós não podíamos conquistar a vida que há em Deus. Ele nos deu esta vida. Mas, amados, nós podemos e devemos conquistar um caráter como o de Deus. A vida é um presente. O caráter é construído. É um caminho a ser percorrido segundo a vontade de Deus. Nós precisaremos, ao longo de nossa caminhada, ir refletindo qual é a mente e qual é a vontade de Deus. E vamos perceber, logo nos primeiros passos, que essa vida de Deus confronta a nossa velha maneira de viver. Tendo isto em mente, de que nós tínhamos uma vã maneira de viver e fomos libertos dessa vã maneira pelo sangue de Jesus, voltemos para Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13. De 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras ou em praticar boas obras. Deus se fez nosso Pai quando nascemos de novo. E agora Ele quer nos instruir segundo os valores da sua casa e da sua família. Então Ele quer que nós reneguemos as paixões infames deste mundo e por sua graça sejamos reeducados para que possamos viver neste mundo de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa, uma maneira que reflita Deus, que comunique Deus. Então é próprio que cada discípulo pense assim. E amados, eu me fiz essa pergunta muitos anos atrás e a repito com muita frequência. O quanto ainda há nos meus hábitos, no meu comportamento, que não foi aprendido com Jesus? O quanto há em mim ainda que é herança do mundo e dos meus antepassados? Quem me vê e quem anda comigo, me identifica mais com meu Pai terreno ou me identifica mais com meu Pai celestial? Qual a imagem que é mais refletida em minha vida? Quais os valores que mais influenciam o meu comportamento? Dos meus pais terrenos ou do meu Pai celestial? Romanos 12, versos 1 e 2, Paulo fala da necessidade de termos a nossa vida transformada pela renovação do nosso entendimento. Precisamos renovar o entendimento. E eu creio que esta renovação é feita pela lavagem de água pela palavra. Conforme está em Efésios, Deus quer lavar a nossa mente por meio da sua palavra. Efésios 5, 26. E essa imagem de uma lavagem de água pela palavra ficou em minha mente. A palavra de Deus é como uma torrente de água e eu precisava, ao me converter, substituir meus pensamentos. Eu não gostava de meus pensamentos. As coisas que eu pensava, as minhas inclinações naturais, não conferiam mais com aquilo que havia sido posto por Deus em meu coração. Os apelos do Espírito Santo conflitavam com as inclinações naturais da minha carne. E eu descobri que esse conflito era muito em função das coisas que eu pensava. E as coisas que eu pensava estavam influenciadas pelas coisas que ao longo da minha vida eu vi, eu ouvi e eu falei. Então eu pensei, agora eu preciso ouvir Deus, contemplar a Deus e falar de Deus para poder aprender a pensar como Deus pensa. E pensando nessas coisas, eu me lembrei de uma situação da minha adolescência que me ajudou a entender isto. Aos 14 anos, morávamos no interior da Bahia, mas éramos muitos filhos. Então, à medida que se chegava a adolescência, nossos pais nos mandavam para Salvador para estudarmos. E com 14 anos eu fui morar com alguns irmãos meus que já estavam lá na capital. E nós moramos sozinhos por alguns anos. E nós fazíamos um rodízio entre nós de tarefas domésticas. Porque nós tínhamos que lavar a nossa roupa, nós tínhamos que preparar a nossa comida e cuidar da casa como um todo. E eu gostava de lavar a louça do café. Eu tinha 15 anos. Na verdade, mais do que lavar, eu queria brincar. É uma pena que os meninos de 15 anos de hoje não querem mais brincar. Eu brinquei muito até os 16, viu? Faz bem às crianças brincar. E para mim tudo era brincadeira. E eu gostava de lavar as louças do café porque eu ficava ali me divertindo com um velho coador de pano. Hoje tudo é descartável, é coador de papel e tal, filtro de papel. Lá era um filtro de pano, lá se chama coador, para coar o café. Eu colocava aquilo debaixo da torneira e abria a torneira devagarinho, deixava aquela vasilha encher. Depois eu abria bem forte, o jato de água entrava com força, expulsava aquele resíduo de café que estava ali. Aí eu fechava de novo, eu ficava ali, gastava uma água terrível. Mas ali havia um efeito que eu trouxe para a minha vida prática. Minha vida de fé. Obrigado, meu santo. Qual é o efeito? Quanto mais água eu injetava dentro daquela vasilha, com mais força e mais pressão, mais rápido aqueles resíduos eram expulsos dali. Então eu fiz a ligação. Essa palavra de Deus, essa fonte purificadora, essa água que vai lavar a minha mente. Quanto menos eu colocar dessa palavra em mim, mais lento, mais difícil o processo de substituição dos valores que havia na minha mente. Quanto mais eu tomar da palavra de Deus, quanto mais eu me encher dessa palavra, mais rápido se dará esse processo. E aos 18 anos eu comecei a fazer algumas coisas estranhas. Eu escrevia na minha mão, devo ser irrepreensível. Eu ia para a escola com aquilo escrito na mão. Eu queria me catequizar com a necessidade de ser agradável a Deus. Eu me impus à disciplina de ler a Bíblia toda uma vez por ano. E o fazia. Eu ia para o jogo de futebol com os irmãos lá da congregação, e eu levava minha Bíblia. Quando eu ia jogar, deixava ela no canto do gramado e jogava. Quando meu time saía, eu sentava no canto e eu ia ler a Bíblia. Me tornei um chato para muitos. Tinha gente que disse, camarada, aí só anda com essa Bíblia. Conquistei a admiração de muitos. Mas, amados, era minha a necessidade. Era eu quem precisava renovar a minha mente. Eu não podia ser freado por alguns que se incomodavam com aquilo. Eu sabia a urgência com a qual eu precisava substituir meus pensamentos. E lancei mão desse recurso de Deus. Que urgência sentimos em pensar como Deus? É importante para nós sermos parecidos com Ele, pensar como Ele pensa, poder aconselhar como Ele aconselha, porque estamos cheios da Sua palavra. Eu me impus mais uma coisa estranha. Eu disse assim para mim, sem Bíblia não tem café. Enquanto eu não puder tomar da Escritura, eu não vou comer. Primeiro alimento meu espírito. Amados, era minha necessidade. Era a minha urgência. Como olhamos para isto? Pois bem, Vamos voltar a Tito. É o nosso texto base hoje. Porque à medida que fui tomando da palavra de Deus, eu fui percebendo que havia ali um conselho para mim. Havia orientações práticas que precisariam substituir minhas velhas práticas. E esse texto de Tito fala de que a graça de Deus se manifestou salvadora, de que forma? Educando-nos. Ao recebermos essa educação de nosso novo Pai, nós vamos aprendendo a renegar, a rejeitar, a pôr fora as paixões mundanas e vamos aprendendo a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Me permitam usar uma ilustração de algo que me ocorreu nesse tempo. Eu me converti em 78, eu tinha 18 anos de idade. Em 81, com 21 anos, já estava casado. Com 22 anos, eu estava lá cuidando dos jovens da igreja, liderando jovens. E todos os domingos, no culto de evangelismo à noite, nós tomávamos os nomes dos novos convertidos para irmos visitá-los durante a semana ou no próximo fim de semana. Em 1982, junho, Copa do Mundo, eu nem sabia quem estaria jogando, eu bati na porta de alguém. Me abriram e disse, é aqui que mora fulano? Eu estava com a minha listinha de novos convertidos para visitar. Alguém disse, sim, é aqui. Ele está? Está sim. Me olhou assim com a cara meio esquisita. Tipo, o que é que esse monque aqui com Bíblia na mão, domingo de tarde? Copa do Mundo. Aí me sai o novo convertido. Eu comecei a conversar com ele, ele disse, ô irmão, é Brasil e Argentina, por favor. Eu comecei a rir, entrei com ele, assisti um pedaço do jogo e depois saí, disse, essa tarde vai ser infrutífera. Mas amados, problema nenhum com um jogaço de futebol como aquele. Mas com 4 anos de convertido, ardia aqui uma nova paixão. Eu gosto de futebol. Mas há algo que precisa arder mais em meu coração. Não por imposição de ninguém. Não por orientação de ninguém. Mas porque arde no coração de meu Pai. Há uma paixão que expulsou de meu coração as antigas paixões. Quando começamos o namoro com Gina, falamos um para o outro. No dia que eu disse para ela, no dia que eu estiver entre você e Deus, por favor, me mande embora, não se case comigo. Porque no dia que você estiver entre eu e Deus, você vai ter que sair. Eu não podia mais me fazer escravo de paixão nenhuma, nem mesmo por minha noiva que seria minha esposa. Os que descobrem a Cristo só são escravos de Cristo. Não há espaço para 2 senhores. Não há espaço para 2 paixões. Porque conhecemos o preço que custou nos libertar daquela vã maneira de viver. E sermos tornados filhos amados de Deus. Pois bem, ao tomar contato com a palavra de Deus, a sua doutrina fica muito clara de início. Então considerei que essas coisas que Paulo fala aqui em Tito capítulo 2, verso 13, verso 12, ele fala de uma vida sensata, justa e piedosa, eu considerei como um degrau, como uma escada com 3 níveis. Então imagine a figura de degraus ascendentes. Primeiro estágio seria uma vida sensata. O segundo estágio, uma vida justa. E o terceiro estágio, uma vida piedosa. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O sol não dá pulos, o sol não acelera, considerando apenas sua trajetória no céu, ele vai em um ritmo único todos os dias. Ele não corre, ele não pula, mas ele também não para. É ininterrupta a sua trajetória. Deus olha para nós assim, amados. Que façamos de nossa vida essa trajetória constante. Não precisa acelerar, não. Mas constante. Até ser dia perfeito. Então, sempre considerei a vida em Cristo assim. Eu vou evoluindo, eu vou crescendo. Até ser dia perfeito. Então, eu considerei que esta vida sensata seria uma vida ordenada conforme os valores de Deus. E que a maneira de ordenar esta vida seria aplicando em nossa vida a doutrina de Cristo, que nada mais são do que os pensamentos que Deus tem para nós. Nada mais é do que pensar segundo Deus em todas as coisas práticas de nossa vida. Eu costumo ilustrar essa doutrina tomando a família, apenas como uma amostra mesmo. Nós podíamos explorar qualquer outro aspecto da doutrina, mas vamos nos deter na família. Eu queria falar um pouco sobre os casais, enquanto casal, marido e mulher. Falar um pouco sobre os pais, a ação do casal sobre os filhos. E falar um pouco para os filhos. Alguém chega do mundo e com frequência a sua vida está transtornada. Os papéis estão invertidos. As mulheres com muita frequência são feministas e os homens são machistas. E nada disso expressa a vontade de Deus para o casamento. Então o Senhor, para começar a instruir seu jovem filho, recém-nascido, no Espírito, mas já homem feito na carne, ele diz, olha, é o seguinte, você é marido, né? Pois eu tenho uma ordem para você. Não é um incentivo, não é uma orientação, é um imperativo, é uma ordem. E o Senhor diz, marido, ama tua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há uma expressão que o próprio Deus usa com o profeta Ezequiel, tentando demonstrar o que é que Deus pensa sobre esposa para seu marido. Quando Deus idealizou o casamento e deu uma mulher ao homem, que Deus esperava que aquela mulher representasse para aquele homem. E um dia Deus quis demonstrar para Ezequiel o que aconteceria com o povo de Israel quando os babilônicos invadissem Jerusalém e destruíssem Jerusalém e destruíssem o templo. Deus procurou uma figura que pudesse ilustrar na vida de um homem, o que o templo e a arca da aliança representavam para a nação de Israel. Deus buscou uma figura para comparar, para que Ezequiel experimentasse a força daquilo. Porque o templo, para a nação de Israel, era objeto do seu orgulho, do seu júbilo, da sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma. E Deus pensou, o que seria para um homem? Objeto do seu orgulho, o seu júbilo, sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma. A sua esposa. E Deus foi e matou a mulher de Ezequiel. Ezequiel 24, o verso que eu li foi 25. Mas no 18 diz assim: falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Aí um homem pode pensar assim: mas peraí. Tu não conhece minha mulher? Não dá para dizer que ela é motivo do meu orgulho. Não dá para dizer que ela é o anelo da minha alma. E nem a delícia dos meus olhos. Amados varões, guardando essa figura da mulher na comparação que Paulo faz entre Cristo, na relação de Cristo com a igreja e do homem com sua esposa, então a igreja é uma mulher nessa figura. Que tipo de mulher Jesus amou? Quem era a igreja antes que ele a tornasse gloriosa e sem mácula? Uma meretriz, vendida à escravidão do pecado, feia, destruída, humilhada. Jesus não amou uma mulher encantadora. Ele amou uma escrava maltratada. E ele a comprou com sua vida. E ele a está tornando bela para si mesmo. E ele a torna igreja gloriosa e sem mácula para si mesmo. Aí ele diz aos maridos: faz isso com tua mulher. Isso não confere com a mente do mundo, amados. Mas há que conferir com a mente dos filhos de Deus. O amor do marido é o único que pode se parecer com o amor de Deus. Uma vez falava isso para alguns irmãos. E as irmãs disseram assim: o amor que mais se parece com o de Deus é o amor de mãe. Sabe por quê? Ela olhava para seus maridos e eles não eram expressão prática desse amor de Deus. E elas diziam: ah, se ele fizesse comigo um décimo do que eu faço com meus filhos. Eu digo às amadas irmãs: o amor de mãe é carregado de emoção, de sentimento. Eu não sei quem precisa mais de quem. Se o bebê é da mãe ou a mãe do bebê. Tire o bebê de uma mãe. A coisa é tão séria que muitas mulheres esquecem que são esposas. E viram sua mãe e esquecem que marido não tem instinto materno. E quantos casamentos estragados eu conheço porque a mulher esqueceu que era esposa depois que se tornou mãe. Mas é um amor carregado de sentimento e de emoção. Não é assim o amor do marido. O amor do marido não precisa de reciprocidade. É como de Deus. Eu tenho dito a alguns maridos: se a tua mulher ficar zarolha, banguela e careca, ama a carequinha porque é tua mulher. Amados, o amor do homem à sua esposa é um imperativo de Deus. Eu não amo minha esposa apenas porque ela é digna disto. Eu a amo porque Jesus diz que eu tenho que amá-la. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer eu sinta, quer eu não sinta. Quer esteja apaixonado, quer não esteja apaixonado. Quer esteja namorado, encantado, quer esteja aborrecido. Ama como Cristo amou a igreja. Aquele amor que não se soberbece, que não busca seus interesses. Aquele amor que não acaba. Aquele amor que é decidido a cada dia. Eu brinco e digo assim: se a palavra de Deus dissesse: maridos, beliscai vossas esposas 3 vezes por dia, a minha amada e doce esposinha ia tomar 3 beliscões todos os dias e seria feliz, porque ia dar certo. Mas a Bíblia não diz isto. Ela diz: ama e não a trate com amargura. O contrário de amargura é doçura. Então, se não é para tratar com amargura, é para tratar com doçura. tratar como vaso mais frágil, em qualquer circunstância. Em um tempo de mulheres fortes, as mulheres não querem aceitar gentilezas, porque elas querem ser iguais. Esta, amadas, era a vã maneira de viver. Segundo Deus, segundo os pensamentos de Deus, a mulher é frágil. Concorde com Deus. Deixa teu marido te tratar com gentileza. Há um esforço que eu fiz ao longo desses 32 anos de casado. Que nunca minha esposa e meus filhos pudessem dizer: meu marido ou meu pai buscou o bem dele e não o nosso. Um esforço consciente, deliberado diariamente. Nunca o meu bem, o bem dela e o bem deles. Como Cristo amou a igreja. Não significa que obtive sucesso nesse esforço todos os dias, mas ele existe. Esse esforço existe hoje ainda, 32 anos depois. Não é belo que um homem ame sua esposa, que a proteja, que a governe em amor, que dirija seus passos em amor, que esteja pronto a morrer por ela? Isso não confere com o mundo. Mas é assim que Deus pensa. Se um homem passa a viver assim, ele passará a ter uma vida sensata, uma vida de acordo com os valores de Deus, de acordo com os pensamentos de Deus. E as esposas? Obedecer, reverenciar, respeitar, também não é um incentivo. É um imperativo, é uma ordem. E às vezes as mulheres podem pensar assim: mas como é que é isso de reverenciar e respeitar o marido? Vou pegar um exemplo simples. As mulheres, algumas são tão mães, mas tão mães, que pensam que o marido é o filho mais velho. E trata como filho. E uma vez eu disse para minha esposa assim: esposinha, se eu quisesse mamãe comigo, eu não casava. Eu não quero o cuidado de mamãe, eu quero o cuidado de esposa, e é um cuidado diferente. Tem esposa, só falta dizer ao marido assim: olha, cuidado quando for atravessar a rua, viu? Olhe para os dois lados.
Vai deixar, tá certo.
Teu marido é teu senhor. A palavra marido lá no hebraico no início significava senhor e dono. Não trate como menino. Conversava isso com algumas irmãs anos atrás, e uma delas disse: é mesmo, né, Evangelho? Deixa o homem virar homem, né? Isso, deixa o homem virar homem. E se você o trata como menino, ele nunca será homem. O teu marido tem um senhor que é Cristo, mas ele é o teu senhor. Há um outro aspecto nessa relação marido-mulher que diz respeito às mulheres. As mulheres têm um defeito de fabricação. Acho que Deus deixou de propósito, não é um defeito não, porque ele deixou de propósito, para exercitar a paciência dos maridos. Mas as mulheres têm uma dificuldade terrível de entender a palavrinha não. Parece que não existe no vocabulário delas. Sim. Meu bem, eu posso fazer isso para aquele? Sim. Não, amor, não pode não. Não, amor, acho que você não entendeu. Olha, veja bem. Isso é muito importante porque... Mas, amor, não pode. Meu bem, você já pensou direito? O marido começa a fazer uma cara feia, ela fica quietinha. No dia seguinte, diz: seu amor, você orou sobre aquilo? Ela fica espiritual. Diz: meu bem, eu já disse que não. Se esse não é para alguma coisa relativa ao filho, aí a coisa piora. Aí diz, isso mesmo. Os meninos todos têm, só nosso filhinho que não tem. Aquela pelada, aquele apelo emocional. E ela insiste, e muitas mulheres insistem, insistem, até que o marido cede. Aí dá errado. Aí o marido fica bravo. Ela diz, você que deixou. Foi você que deixou, não lhe perguntei? Ele diz, 100 vezes você me perguntou. Depois vocês dêem uma olhada naquele episódio de Dalila com Sansão. Em dado momento está escrito assim. Importunando-o ela todos os dias. Apoderou-se dele uma raiva de matar. E olha que para Sansão era fácil matar. Presta atenção, amadas. Na cara do seu marido quando você insiste. Aí entra o chip do marido que falta. Via de regra, um homem não sabe processar a insistência. Conheço pouquíssimos que conseguem. A reação mais natural é que o homem se irrita. Aí ele para de responder. Aí ela acha que ele está na dúvida, talvez um argumento melhor o ajude. E ela fala mais. Irmãzinha, quando teu marido parar de responder, sai de perto dele. Ele já está brabo o suficiente de se abrir a boca, vai falar bobagem. Por isso ele não quer responder. Ele está zangado. É o efeito Sansão. Deixa ele se acalmar. Te convença que não é a tua insistência e argumentação que vai dobrá-lo. É tua docilidade. Quer constranger teu marido? Aceite o não dele. Está bem, meu bem. Que bom descansar na sua sabedoria. E vai orar. O sujeito vai passar a noite sem dormir pensando que malvado que eu sou, como fiz isso com minha esposinha, tadinha da bichinha, tão boazinha. Um homem precisa saber se rei na sua casa. Há uma necessidade intrínseca ao varão. Ali é seu reino. E ali ele precisa governar. E você não pode atrapalhar isso. Você quer um marido bem afirmado? Um marido confiante? Satisfeito? Deixa ele governar a tua casa. Não o atrapalhe. Você foi posta para ser uma auxiliadora idônea a algo que Deus confiou a ele. Não se sinta diminuída, porque essa é a maneira como Deus pensou. Não envolve valor, não envolve importância, envolve diferença de função, diferença de papel. Ambos, homem e mulher, são igualmente importantes e preciosos para Deus. E um não funcionaria sem o outro. Deus não cumpriria a sua vontade tirando um dos dois. Então não envolve importância ou valor, envolve função diferente. Quando chegamos lá no norte da África, houve uma reunião de missionários e perguntaram para a Gina assim, então, minha irmã, conte para nós sua experiência de chamado missionário. Ela disse, eu não tenho, meu chamado é ele. Ele veio para aqui, eu vim com ele. E se ele for para o Polo Norte, eu vou com ele. E se ele for para a China, eu vou com ele. Deus não consultou Sara quando disse a Abraão, sai da tua casa. Deus não consultou a mulher de Noé quando quis fazer aquela arca. Quando mandou ele fazer aquela arca. Colocar-se ao lado e cooperar com docilidade, com espírito manso e tranquilo, reflete Deus. Pais. Amados, papai e mamãe, há um encargo que Deus nos confiou como pais. Guardar a glória daquilo que Ele nos revelou um dia. de tal maneira que nossos filhos vejam. Essa glória que Erasmo e Moisés falaram aqui de 40 anos atrás, nossos filhos estão vendo? As gerações que se seguiram estão preservando isto? O fogo permanece ou há muita fumaça no arraial? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam famintos, desesperados. Clamavam por comida e Deus fez cair pão do céu. Isso está em Êxodo 16, capítulo 16. E aquele povo saía feito louco para colher aquele maná. E Deus dizia assim, colha para um dia. Mas eles colhiam para vários dias. E depois daquilo apodrecia. Na sexta-feira mandava colher para 2 dias. E não apodrecia, porque no sábado não precisava colher. Um milagre glorioso. Mas passados os anos, amados, naquele deserto, lá em Números 21, verso 5, o povo diz assim, nos tiraste do Egito, nos trouxeste para este deserto e nos deste a comer este pão vil. Aquilo que um dia os livrou da morte, aquele milagre glorioso de pão caindo do céu, o maná descendo do céu, agora era um pão vil. Desprezível. Aquelas crianças nasceram e cresceram no deserto, vendo o maná caindo todos os dias. Para eles não era um milagre. Não é milagre para nossos filhos ver cair a chuva. É um fenômeno natural. Para aquelas crianças nascidas no deserto, o maná não era um milagre. Não era uma manifestação de Deus, não era uma intervenção de Deus preservando aquela nação. Mas sabe por quê? Porque os pais permitiram que seus filhos não identificassem a mão de Deus naquilo. É nossa competência, amados, preservar essa glória. Por isso Deus quis que uma porção do maná estivesse dentro da arca, para tornar lembrado através das gerações que Ele interviu. Porque, amados, passados os anos, o maná não mudou. O milagre era o mesmo. A intervenção de Deus era a mesma, mas eles se acostumaram. Os pais se acostumaram e desprezaram. E os filhos acharam que era muito natural ser remido pelo sangue de Jesus. Saber que Deus se fez homem e se deixou crucificar. Há que ser um milagre diário em nossas vidas, amados. Há que exigir de nós um cântico de gratidão, de louvor e de honra ao nosso Deus. Nossos filhos precisam ver dentro de nós o coração que arde de amor a Jesus. De gratidão a Jesus. Eles precisam saber que eles estão sendo protegidos de um mundo perverso que jaz no maligno e cujo príncipe é Satanás. Protegidos por este evangelho. Protegidos por esta doutrina. Protegido por esses valores celestiais. Não permitam que seus filhos debochem da intervenção de Deus. Que desprezem o pão do céu que veio para nós. Não permitam que seus filhos considerem que o evangelho do reino de Deus é um pão vil. E amados, para isto, precisamos mais do que regras. Precisamos mais do que ter filhos obedientes. Precisamos de Deus transitando em nossa casa. Há regras, é verdade. Há instruções, há recomendações que separem nossos filhos do mundo. É necessário que estabeleçam padrões e valores. Mas é algo que está antes disto. Quando começamos a ter muitos problemas com jovens em Salvador, usamos muito a figura da reconstrução dos muros de Jerusalém. Tanto a figura em Esdras e Neemias, como lá em Apocalipse. Os muros da cidade, indicando que aqueles muros faziam separação De um lado estava o povo de Deus, do outro lado estava o mundo. Mas, amados, Jerusalém não foi destruída porque lhe faltassem muros. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, ela tinha muros. Jerusalém estava edificada sobre um monte e cercada de muralhas altas, quase intransponíveis. Mas ainda assim ela foi invadida e destruída. Não era proteção e muros que faltava a Jerusalém. Faltava altar. Faltava Deus. Aquela cidade foi invadida e destruída porque faltou Deus. Aquele povo há muito havia transformado os altares de Deus em altares para Baal e para Moloque. E os muros não os protegeram. Há que ter regras em nossa casa. Há que ter limites. Há que ter proteção. Mas há que ter um altar, amados. Nossos filhos precisam ver que nosso culto é sincero. Que nossa adoração é verdadeira. Que Deus é o nosso Deus diário. Não é o Deus dos encontros. É o Deus das conversas, sentado na cama, na sala, andando pelo caminho. É o Deus que nos dá vida. É o Deus pelo qual morreremos com alegria. E se eles não lerem isso na vida de vocês, eles não amarão esse Deus. Porque o apelo do mundo é muito forte. Quando os primeiros exilados voltaram de Babilônia para Jerusalém, cerca de 80 anos antes de Neemias e Esdras, naquela leva de judeus, onde veio o profeta Ageu, onde veio Zacarias, Esdras relata esta situação no início do seu livro. Ele está fazendo um relato histórico, não está falando apenas dele, está falando do início da restauração de Jerusalém. No capítulo 3 de Esdras, verso 3, está escrito assim: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Quando Esdras e Neemias chegaram, o templo já estava construído. Eles vieram para ordenar o culto e reerguer as muralhas. Mas quando aqueles primeiros exilados chegaram, não tinha nada, só monturo. E a primeira coisa que eles fizeram não foi pensar na sua segurança. Não foi reedificar muros. Edificar o altar. Não havia nem templo. Edificaram o altar e o firmaram sobre as suas bases. E ainda que estivesse sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sacrifícios ao Senhor pela manhã e à tarde. A sua segurança não estava nos muros, mas em contemplar Deus, trazer Deus para o seu dia a dia. Quando minha primeira filha nasceu, hoje tem 31 anos, mãe de duas filhinhas lindas, havia um estigma: filho de crente não permanece na igreja, ficou adolescente e vai para o mundo. Eu cresci vendo isto. Meus contemporâneos de infância foram todos para o mundo, com raríssimas exceções. Eu disse para a igreja naquele tempo: amados, não temo o que o mundo possa oferecer a essa minha filhinha. Não tenho medo nenhum. Não tenho medo do que o diabo possa intentar contra ela. Só tenho um medo: que ela não veja Cristo em mim. Que Jesus não seja percebido na minha casa. Disso eu tenho medo. Eu preciso manter esse altar. Meus filhos têm que saber que minha fé em Cristo é verdadeira. Não é uma fé de procedimentos, não é uma fé de reuniões. É a fé dos meus relacionamentos de trabalho. É a fé no meu relacionamento com os vizinhos. É a fé no meu serviço em minha casa. Na mansidão, na boa palavra, na honestidade, na retidão. No cuidado com a mãe deles. No cuidado com eles. Em sofrer o dano, mas não transigir. Não lançar mão do ilícito, da conveniência do momento. Passar necessidade, mas estar alegre em Deus. Conversava com um pai que estava tendo problemas com o filho. E lhe dando alguns conselhos, ele diz assim: mas e se não der certo? E se não funcionar? Disse: meu querido, não queira fazer o que dá certo, mas faça o que é certo. O resto é com Deus. É por fé que o justo vive. É certo fazer isso? Faça-se. E o resultado é com Deus. O que é mais razoável? Construir um altar em meio aos escombros ou limpar os escombros e edificar as muralhas? É mais razoável edificar as muralhas? Mas é mais santo edificar o altar? É mais correto edificar o altar? Ter Deus perto de si? Eu tenho, por essa geração de filhos pequenos, amados, eu tenho netos, e penso assim por isso também, dois sentimentos: apreensão e esperança. Esperança porque eu creio que essa geração provavelmente será a geração que constituirá a igreja gloriosa e sem mácula, que há de ver Jesus voltando às nuvens, que terá em Cristo poder para enfrentar o mundo dos últimos dias, para enfrentar o iníquo. A noiva bendita de Jesus, gloriosa e sem mácula. Mas tenho apreensões de que nós não transmitamos para eles a glória que recebemos. Que eles sejam furtados da glória que nos foi comunicada. E amados, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de privar esta geração de conhecer Jesus. De conhecer Cristo por relacionar-se com Ele. Deus não nos permite isto. Então Ele precisa ser visto dentro de nossas casas. Por último, sobre os filhos, sobre os pais em relação aos filhos, eu queria dizer o seguinte: não tenham vergonha ou complexo de beijar teu filho. Eu tenho um filho de 19 anos, uma lapa de um negão. O lugar que eu encontro é beijo na bochecha e beijo no cangote e murro no peito, para não ficar dengoso. Nesses tempos loucos, há que cuidar. Expresse por teu filho teu carinho, teu apreço. Nossos filhos precisam saber-se queridos, amados, aceitos, recebidos. Não tenha medo de instruir teu filho. Dizer para o filho pequeno assim: se te perguntarem por que não faz isso, diz assim: porque papai não quer. Porque mamãe não deixa. São frases que o mundo estranha. Porque querem que os filhos pequenos entendam tudo e há que ter resposta para tudo. E os pais estão desesperados tentando alcançar a mente dos filhos com explicações que Deus não dá. E não comunicam com simplicidade aquela autoridade que Deus lhes confiou. Na minha casa havia uma regra: primeiro você obedece, depois eu lhe explico. Deus faz assim comigo. Eu não preciso entender o que Ele quer para obedecê-lo. Eu obedeço. Aí Ele me explica. Meus filhos todos cresceram assim. Eu não queria que a mente deles ficasse frutífera, mas eu não podia permitir que eles condicionassem a obediência à compreensão deles. Quando eram bebês, só faziam sujeira nas fraldas, eles acreditavam nas minhas motivações. E eles dependiam disto. Eu não mudei. Os amo igual. Pronto a dar vida por eles igual. Pois confiem. Depois eu explico. Sou o mesmo pai que te gerou e que te cuidou quando você era um bebê. Não põe em xeque minhas motivações porque você não concorda com elas. Que os pais não tenham temor de instruir seus filhos. Que não tenham temor de governar seus filhos. Não entreguem seus filhos a esta mente louca que é vista no mundo de hoje. Não tente ser civilizado bastante para entender essa loucura que está no mundo. Não queira ser razoável segundo o mundo, porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu catequizo meus filhos e digo para minhas filhas que já têm filhos: catequizem os seus filhos, meus netos. Prepare-os para a oposição. Exercite-os para o confronto. prepare-os para serem perseguidos e mal compreendidos. Não se esforce para que seus filhos entendam o mundo, amados, mas para que entendam Deus. E que os pais se deixem desafiar para serem modelos que inspirem e desafiem seus filhos diariamente. Eu queria propor um intervalo. Então, ao final falávamos aos casais, marido e mulher. Falamos também aos pais. Eu queria falar um pouco aos filhos. Deixe-me ver quantos solteiros tem aqui, por favor. Aleluia. Que bom. Solteiros estão animados. Eu queria pinçar um aspecto da doutrina de Cristo para os solteiros também. Dentro deste contexto familiar, então, que Deus pensa para os solteiros no seu trato com os pais e no seu trato com os mais velhos, os que vieram antes de você? Há um mandamento de Deus para os filhos. Dois mandamentos bem claros. Um é obedecer aos pais em tudo. O outro é honrar pai e mãe. Alguns filhos têm alguma dificuldade com este segundo mandamento de honrar pai e mãe, porque confundem honra com admiração. O Senhor não nos exige que admiremos nossos pais. Muitos pais não são admiráveis e seria injusto exigir que os filhos admirassem pais que não são admiráveis. Então o mandamento do Senhor é para que os filhos honrem pai e mãe. E honra e admiração não precisam, não necessariamente estar correlacionados. Por exemplo, Pedro, escrevendo à igreja, ele diz: tratai a todos com honra, temei a Deus e honrai ao rei. Mas quem era o rei naquele tempo? Era Nero? Um louco? Um homem que é difícil encontrar um adjetivo para qualificar Nero? Então Pedro não disse assim: honra esse indivíduo chamado Nero. Ele disse: honra esta instituição chamada rei. Estou separando o indivíduo da instituição, porque com os pais se passa o mesmo. Não se trata de honrar José, João, Roberto, Paulo, quem seja, mas o pai é uma instituição que Deus estabeleceu. E Deus exige, e não é uma sugestão, não é um incentivo, é um mandamento, é um imperativo: honra teu pai e tua mãe. Nero, inclusive, mandou matar Pedro depois, e Paulo também. Mas os apóstolos orientavam a igreja que a igreja deveria honrar estas autoridades. E Deus exige que os filhos o façam, com qualquer autoridade e principalmente com seus pais, independente de eles serem admiráveis ou não. Quantos já viram um filho, uma criança, amparando um pai bêbado, levando-o para casa? Não há muito a que admirar em um bêbado, mas o filho pode honrar um pai bêbado. Uma das maiores necessidades daquele bêbado é saber-se importante para seu filho. E honrar passa por isto: colocar em destaque, tratar de maneira diferenciada, fazer com que aquela pessoa se sinta afirmada, Os filhos, eu fico brincando com minhas filhas, olhando meus netinhos, e a luta delas com aqueles pequeninos, dizendo, se ele vai te honrar ou não, passa pela forma como você vai tratá-lo. E tem a ver com um pouco que eu falei antes para os pais. Mas aos filhos já crescidos, e que amam o Senhor e convertidos a Jesus, precisam lembrar que um dia foram conduzidos quando não sabiam se conduzir. Foram amparados quando não sabiam se proteger. Um dia um discípulo recém-convertido, com 18 anos de idade, encontrou a maneira de honrar seu pai. Na hora da refeição, sentado na mesa com a família, ele disse, pai, me dá um minuto. Pois não, filho, o pai não era convertido ainda. Disse, muito obrigado, meu pai. Porque desde que eu nasci, você providenciou comida para mim todos os dias. E o pai disse, mas meu filho, é minha obrigação. Ele disse, eu sei. Mas eu não posso fazer da sua obrigação meu direito. Como diz alguém lá em Salvador, e eu gosto dessa frase, o dever do outro não é meu direito. Eu quero lhe agradecer porque eu me tornei homem, porque um homem me sustentou até que aqui eu chegasse. Alguém diz, e agora vai alegar comida? Passa uma semana sem comer. Ser grato, inclusive pelo sustento, e declarar isso aos pais, é bom. Quando eu me casei, eu escrevi para meu pai, agradecendo-lhe pela maneira como ele me tornou homem. Queria rogar aos filhos que não fossem remissos na sua honra a seus pais. Os filhos querem ser compreendidos e têm dificuldade de compreender a mente de um adulto, principalmente de um adulto que nunca conheceu a Cristo e fala aos filhos e pais não convertidos. Eu costumo dizer assim para os filhos, considere que você é uma plantinha nova, uma mangueira, por exemplo. Enquanto está assim pequenina, você pode dobrá-la, fazer um arco com ela. Mas uma mangueira adulta, que às vezes dois homens não conseguem abraçá-la, é difícil dobrá-la. Eu digo para os filhos, vocês são essa árvore nova. Você não quer se dobrar. Você não quer flexionar. Você não quer ter elasticidade, mas exige que teus pais tenham. Não considere essa relação mais na questão do que está certo ou está errado. Considere essa relação na perspectiva de um filho de Deus e de um discípulo de Jesus, para quem Jesus diz, honra teu pai e tua mãe. Faz com que teu pai e tua mãe se sintam os únicos do mundo. Como você fazia quando era um bebê. Eu fico brincando com meus netinhos, dizendo, só você tem mãe na vida. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Qualquer coisa de errado, minha mãe, desesperado. Papai, papai, papai. Mas cresce e diz, bom, não é bem assim. E começa a ficar muito sabido. Teu pai e tua mãe têm uma necessidade. Assim como você quer saber ser amado, recebido, eles também. Eles querem se sentir amados, recebidos, distinguidos dentre os outros. Os pais precisam fazer com que seus filhos se sintam os únicos do mundo. E os filhos precisam fazer com que seus pais se sintam os únicos do mundo. E Deus aí coloca uma promessa para que se prolonguem os teus dias na terra. Deus se agrada disso, amados. Deus participa da tua honra a teu pai. Deus te acompanha nisto. Muitas vezes, os motivos de conflitos entre pais e filhos é fruto dos modismos que o mundo impõe e o jovem quer praticar. É muito comum alguns jovens me procurarem e perguntar assim, mas, Vanjo, é pecado isto? E eu não gosto dessa pergunta. Sabe por quê? Essa pergunta revela um tipo de coração que não está preocupado em agradar a Deus. Está preocupado em ir para o inferno. Um dia me fez uma pergunta sobre boto brinco ou não boto brinco? É pecado botar brinco? Eu disse, olha, a questão é outra. Eu não quero entrar no mérito se é pecado ou não é pecado, não quero discutir isso com você. Mas quero te dizer o seguinte, você não está sendo original. Não é você que inventou essa história de botar brinco. Você está copiando quem? Quem é a tua referência? A quem você quer imitar? Quem te inspira nessa prática? A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé dos nossos guias e obedecer a eles. Eu disse para ele, rapaz, você tem referências de homens de verdade dentro da igreja. De homens sérios e santos. Teu pai, inclusive, que era o caso daquele. Então, amados, não se trata se é lícito ou não é ilícito. Se é pecaminoso ou não é pecaminoso. Mas isso que você quer fazer, denuncia qual é a tua referência. Denuncia a quem é que você está imitando. E muito desses modismos foram trazidos para o mundo atual por gente perversa, rebelde, irreverente, blasfema, que agride Deus sem nenhum pudor, que toma em vão o nome de Deus. São referências seguras para nós? São estes tais que vocês querem imitar? Com quem você quer se parecer? Das referências que você tem de homem e mulher, quem se aproxima mais de Jesus? Aqueles que impõem os modismos aos nossos jovens ou aqueles que estão seguindo a Cristo no reino de Deus? Eu queria usar dois exemplos para ilustrar duas situações bíblicas. Uma é de Amnon, filho de Davi, que se deitou com a própria irmã, forçou a própria irmã. A Bíblia não esconde as loucuras que os homens fazem. E há esse registro triste na Escritura, que um filho de Davi tenha violentado sua própria irmã. Filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. O que não torna menos hediondo o que ele fez. Mas esse Amnon, você vai encontrar isso depois, por favor, não procure agora. Em 2 Samuel, capítulo 13, esse Amnon tinha um amigo, que era um primo dele, um sujeito chamado Jonadab. E diz que ele era um homem muito sagaz. E foi esse Jonadab que aconselhou Amnon a proceder como ele fez. Se fingir de doente, esperar sua irmã lhe fosse levar comida e então forçá-la. Eu temo, rapazes e moças, meninos e meninas, que vocês tenham amigos que são pessoas sagazes, espertas segundo o mundo. E a Bíblia diz que quanto ao juízo devemos ser homens amadurecidos, mas quanto à malícia devemos ser como crianças. E é possível que vocês tenham amigos que quanto à malícia são homens amadurecidos e quanto ao juízo são crianças. Induzem vocês a comportamentos que agridem Deus, agridem seus pais, agridem sua família, agridem seus irmãos. Há uma coisa que todo jovem tem que aprender, dizer não, não estou de acordo, não concordo, não faço. Não ceda à tentação de ser politicamente correto e andar segundo o grupo anda. Há uma lição que aprendemos bem cedo lá em casa, diga não. Não concordo, meu pai não quer. Ah, seu pai não quer? É, meu pai não quer. Me lembro que, conversando com colegas, tempo que eu trabalhava na indústria, e eles começaram a falar coisas pervertidas sobre sexo, homens falando mal de suas esposas e contando suas aventuras extraconjugais. Eu disse para eles, amigos, ter várias fêmeas, qualquer cachorro pode ter. Ter uma mulher só é coisa de homem. Eu só tenho uma mulher, só minha, eu sou só dela. Não tenha medo de contrariar essa mentalidade humana, mundana, satânica. Se posicione. Quando solteiro ainda na escola, uma roda de colegas falando de sexo, e naquele tempo era tabu, 77, 78. E eu me aproximava de propósito. Aí começava a rir, ah, irmão, porque você e tal. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu sou virgem, Donzelíssimo da Silva é meu nome. Então, aí começavam a rir. Dizia, rapaz, deixa de ser bobo. Você não tem vergonha de ser um sem vergonha. Eu vou ter vergonha de ser santo. Deixa de ser bobo. O normal é ser santo. O normal não é ser impuro. É ser santo. Não tenha vergonha de declarar sua santidade, sua pureza. Há uma coisa que eu experimentei na minha mocidade. Descobri que meus colegas não tinham o que eu recebi em casa e recebi na igreja. Convicção, saber para onde vai e como chegar ali. Me lembro que estava fazendo um curso preparatório para o trabalho que eu iria exercer. Só tinha homens, eram cerca de 16 ou 18 rapazes em uma sala de aula. Faixa etária de 18 a 21 anos, todos solteiros. E lá um dia não houve aula, o professor não foi. E aquela turma, nós não podíamos sair da sala. Ficamos trancados ali 2, 3 horas. Só podia sair para ir ao banheiro. Aquela turma botou para quebrar. Bagunçaram até onde não poder mais. Eu fiquei quieto, sentado, olhando. No dia seguinte, chegando na empresa, um deles me abraçou. Me lembro do nome do sujeito, Henrique. Era o chefe da bagunça. Ele me abraçou e disse assim, irmão, me chamava de irmão, né? Nós, ontem a gente passou das medidas, né? É verdade, vocês ontem exageraram. Aí ele me disse a seguinte frase. Irmão, não desista da gente não. Que todas as vezes que olho para você eu me lembro de Deus. Ele não disse lá diante de todos. Mas ele me observava. Confidenciou a mim. Amados rapazes e moças. Muitas vezes aqueles a quem você está invejando e querendo imitar, está desesperando, querendo a referência de firmeza. De gente que sabe para onde vai, porque eles não sabem. E você é essa referência. Quando comecei a trabalhar na indústria, o pré-anúncio de greve, de parada, era greve de fome, quase sempre. Eu recém-empregado, recém-casado, feliz da vida com meu empreguinho, não entendia nada de sindicato, nem de luta sindical, nem de coisa nenhuma. Eu queria meu emprego. E queria me fazer parar de trabalhar na base do grito. Disse, olha, na pressão não vai, me convençam. Eu não vou na pressão. Aí na hora do almoço, eles faziam uma roda em torno do relógio de ponto. Porque para ir almoçar, você teria que marcar o ponto. Subir para o refeitório e na volta marcar o ponto de novo. E eu passava sozinho aquela multidão. Pelego! E a barriga maior do que a consciência! Na ida e na vinda era uma pressão enorme. Isso é muito menos do que fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficaram de pé. Todos se prostram, nós não. Temos um Deus. Temos uma âncora segura e firme. Nós temos bússola. Nós temos norte. Nós temos caminho. Nós temos alvo. E nós temos vida. E eles não têm. No turno, à noite, que eu trabalhei de turno, alguns dizem assim, irmão, traz um lanchezinho para mim lá do refeitório. Eu disse, de jeito nenhum. Vá você comer. Eu vou, porque você não vai. Mas, rapaz, se eu for, a turma me pega. Eu disse, não negocie sua consciência. Não ceda à pressão. Saiba que você é sal. O Benito usa uma figura que eu gosto muito. Usando lá a Bahia, terra da feijoada. Ele diz assim, imagine uma dona de casa preparando uma feijoada. Para muitas pessoas. Aquela panela enorme, com feijão, água, carne, linguiça, chouriça, carne do sertão, e mocotó e lá vai. Aí vem a dona de casa com um punhado de sal e vai jogar ali dentro. Aí o Benito faz um teatrinho, né? Ele diz que o sal olha para aquele mundo de água, de feijão, e diz, não me bate aí não, por favor. Calma, sal. Você é muito menos, mas são tuas marcas que ficarão neles, e não as marcas deles em você. Somos sal, fora do saleiro, preservando o mundo que apodrece. Vocês, amados, são talvez a única esperança para estes teus amigos e amigas. Talvez a única referência que eles têm de gente que, como eu disse, sabe para onde vai. Não tenha medo de defender os valores que você recebeu na sua casa. Eu tinha 10 anos de idade, interior da Bahia. Fim de tarde, sentado na praça com os amigos. E um deles disse assim, homem que não tem duas mulheres, não é homem. Disse, epa, meu pai só tem uma e é mais homem do que o seu. Aí já ia pro desaforo, né? Conversa é essa? Meu pai nunca me ensinou essa frase. Mas era a melhor referência de homem que eu tinha. E só tinha uma esposa. E ai do filho que enfrentasse aquela esposa dele. Naquela hora não era a mãe daqueles meninos, era a esposa dele. Era diferente. E eu saí, como diz o baiano, saí na mão com aquele menino. A gente rolou pelo chão, trocamos murro, foi uma briga. Eu não podia ceder a essa ideia maligna de que um homem que só tem uma mulher não é homem. Eu tinha 10 anos de idade. Valores plantados. Estas coisas, volto a falar aos pais, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás ao deitar-te, ao levantar-te, assentado em tua mesa, andando pelo caminho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar Deus. Talvez, amados jovens, vocês não tenham um pai a quem imitar. Mas vocês têm homens e mulheres na casa de Deus a quem imitar. Faça deles sua referência. Então eu falei da história de Aminon e sua amizade com o tal do Jonadab. Poderíamos usar uma outra figura para as meninas, como Diná, a filha de Jacó, chegando em Siquém, saiu para ver as moças da terra e ver como aquelas moças se comportavam. E também foi violentada. O fim não tem que ser tão trágico sempre, mas essa frase, saiu para ver as moças da terra. Irmãs, meninas, adolescentes, jovens, moças, Diná tinha mais motivos do que vocês para querer ver as moças da terra. Diná estava sendo criada entre homens. Era uma sociedade tribal. Ela tinha poucos privilégios. Ela chegou em um lugar que tinha uma comunidade mais ampla, mais expressiva, e ali havia moças. Ela queria saber como aquelas moças se comportavam. E saiu do seu lugar seguro. Enamorou-se, apaixonou-se, foi violentada. Hoje isso tem pouca expressão. Naquele tempo terminou em sangue aquela história. Haviam que limpar a honra da irmã, disseram seus irmãos. Mas essa atitude de querer ver como fazem é diferente de ir para abençoar, de ir para influenciar, de ir para dar testemunho. É diferente de ir para ver por mera curiosidade, com desejo de imitar. Então, tenho dito a alguns, se você não consegue ter compaixão dessa geração, você terá inveja, você quererá imitar. E Deus quer que você, jovem, tenha compaixão dos teus amigos, da tua geração, para não ter inveja deles. Eu queria contrapor esse exemplo negativo com um exemplo positivo. Josué, encerraremos essa parte com essa figura. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei da mão de Deus, não foi com ele nenhum dos anciãos de Israel, nenhum dos príncipes, não foi Arão, foi um jovem, Josué. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá em cima falando com Deus. Na presença de Deus. E Josué passou 40 dias e 40 noites, eu falo por dedução, porque ele acompanhou Moisés e ficou até Moisés descer. Ficou ali no pé do monte. Como ele se virou, não sei. Matou coelho, onde ele achou água, não sei. Mas ele ficou ali 40 dias, esperando Moisés descer. Quando Moisés desceu, Josué disse, Moisés, há barulho de guerra lá no arraial. E Moisés disse, não é guerra não, Josué, é festa. Amados, Josué não tinha discernimento, mas ele tinha uma atitude de prontidão. Ele estava para servir aquele ancião que conhecia Deus. Josué não sabia ouvir Deus, mas sabia ouvir Moisés. Você pode não saber ouvir Deus, mas ouça aqueles que ouvem Deus. Esteja pronto, definido. Tem guerra, Moisés, vamos lá para ajudar. Ele não disse, ó, Moisés, vai lá tu que a coisa está pegando. Aí a coisa para os velhos. Vamos, depressa, Moisés. Discernimento, os pais da igreja podem te conferir. Mas a atitude é tua decisão. A definição, a prontidão de fazer o que agrada a Deus tem que ser tua. Eu digo a meu filho, filho, eu te dou leme, te dou provisão para o caminho, mas não posso te dar motor. O motor tem que ser teu. Porque esse motor quem te dá é Deus. Há que conhecer Deus, que ouvi-lo, que buscá-lo. Ainda que seja seguindo a mim. Mas, amados, lá no fim da história, a quem Moisés passou o bastão? Aquele jovem, que àquela altura já podia ouvir Deus, já conhecia o Deus de Moisés, agora era o Deus de Josué. E Deus disse agora não mais a Moisés para dizer a Josué, disse a ele mesmo, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Como fui com Moisés, serei com você. Há uma herança bendita para aqueles que seguem os que seguem a Deus. Me lembro que há muitos anos atrás, antes de ir à África, eu estava orando para que Deus me desse chance de estar com Ivan. Nosso saudoso Ivan Baker. E Deus me deu essa chance. Eu fui lá no final de 2004. Tratar de alguns assuntos, mas os assuntos para mim eram pretexto. Eu queria estar com o Ivan. Ele já estava muito enfermo, eu sabia que indo à África não o veria mais. Eu queria ouvi-lo, eu queria a sua bênção. Eu queria seu conselho. Queria ouvir de quem andou antes de mim, o que faço agora? Aquela sessão, amados, está tomando bastão em uma corrida de revezamento. Agora vai ser comigo. Tenho que saber como é que eu corro essa carreira. E assim, nós conversávamos 3 minutos, ele cochilava 5. Aí ele acordava, conversávamos um pouquinho. Mas ao final disse assim, disse, Ivan, há muita gente no Brasil que te ama. Gente que você nunca viu, gente que nunca te viu, gente que nunca te ouviu, nunca viu uma pregação tua, nem gravada, nem em fita, ou CD, o que fosse. Mas você é muito amado, Ivan. Você tem filhos, netos, bisnetos, tataranetos naquele país. Me lembro quando a esposa de Ivan precisava fazer uma prótese no joelho, teve irmãos no interior da Bahia vendendo móveis para ofertar para eles. Gente que não era abastada. Gratidão por uma herança deixada. Eu disse para Ivan assim, Ivan, eu sei que Deus fará coisas na igreja e você já não estará aqui para testemunhar. Há muita glória que será conferida à igreja e você não vai ver. Você já não estará aqui. Mas quero te dizer que se você não tivesse aberto este caminho, Deus não faria num tempo que fará essas coisas. Quero assumir contigo um compromisso. Você abriu um caminho. Eu quero assumir contigo o compromisso de não deixar o mato tomar conta deste caminho. De manter esse caminho limpo e ampliá-lo para que a futura geração que vem depois de mim não precise redescobrir esses caminhos. Amados, essa geração atual de pastores recebeu um bastão. Mas a quem passaremos esse bastão? Presta atenção em uma corrida de revezamento. Atletismo. O atleta que recebe o bastão, ele não está parado, sentado comodamente, tranquilo, observando a corrida. Ele está correndo. Só se passa o bastão a quem está correndo. Eu tenho perguntado aos nossos jovens, quem está correndo à minha frente para receber esse bastão? Da mesma forma, amados, que essa presente geração de homens e mulheres, e não apenas pastores, não apenas líderes, homens e mulheres que receberam o reino de Deus em suas vidas. Do mesmo modo que a minha geração não tem o direito de negar-lhes a vocês aquilo que recebemos. Vocês não têm o direito de fazer parar isto. E de negar os pequeninos que vêm depois de vocês aquilo que vocês receberam. Mas para isso é necessário que vocês estejam ao pé do monte, tendo Moisés como referência, e não Jonadab. Não um amigo muito sagaz, mas homens que conhecem Deus. Paulo, percebendo a dificuldade da igreja de olhar para Cristo, imitar a Cristo, disse, imitem a mim. Tá bom, vocês não... Cristo é muito sublime, pois imitem a mim. Eu digo para vocês, é muito subjetivo pensar em Cristo. Imitem seus guias. Copiem a fé que eles têm. E sejam na sua geração aquilo que muitos deles foram na sua própria geração. Ser luzeiros no mundo. Amém? Não é que os jovens são o futuro da igreja. São a igreja presente, que vai ficar para o futuro onde eu já não estarei. Essa é a diferença. Nós vivemos o mesmo tempo. Temos responsabilidades por este momento. A diferença entre nós e vocês é que nós não chegaremos aonde vocês chegarão. Haverá um tempo e que não será mais nossa responsabilidade. Será só sua. Mas aquilo que você fará nesse tempo depende do que você faz agora e do que agora você recebe. Por meio dos canais que Deus colocou na tua vida, por amor de ti. Amém? Graças a Deus.